Sudoeste agora. Clube FM.
Agora a gente vai falar de saúde. A gente está recebendo aqui a doutora, não sei se chama de doutora, mas já chamei, né? Séries Almeida, ela que é diretora do Exaú Matos, esse hospital que é referência, né, Séries, acho que na Bahia toda, né? Um hospital conhecido, é o centro materno infantil de referência do interior da Bahia, focado em obstetrícia, pediatria e que é administrado pela Fundação de Saúde Local, né? E tem serviço de, enfim, a comunidade conhece bastante, né, Mônica, o trabalho do Exaú Matos. Séries, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso jornalismo. Obrigado por atender o nosso convite. Foi meio em cima da hora, mas
rapidinho,
né? Obrigado aí pela sua boa vontade de vir aqui falar um pouquinho sobre o serviço do Exaú Matos e até dirimir alguma outra dúvida que o ouvinte que mandar aqui pelo WhatsApp. Boa tarde.
Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Mônica. Eu agradeço, né, o convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho a respeito do trabalho do Hospital Exaú Matos e da Fundação Pública de Saúde.
Sério, você está na frente do hospital tem um bom tempo já, né?
Não, eu entrei esse ano.
Esse ano, é?
Foi no mês de fevereiro, no início do mês de fevereiro que a gente está lá na fundação. Foi em 10 meses.
10 meses, né? Pouco
quase
tempo.
12 meses, aliás, agora.
Isso. E como é que é a avaliação que você faz em relação ao serviço, às dificuldades também que sempre tem, pela quantidade de regiões que vocês atendem, que não é só a Vitória da Conquista, os avanços também que você já começa a perceber no atendimento do Exaú?
Nós percebemos assim, trabalhar no SUS não é uma coisa fácil. Aliás, trabalhar na área de saúde não é fácil. A gente tem visto por aí que não é só os hospitais do SUS que têm passado por dificuldades, mas muitos hospitais da rede privada e da rede, da rede que assiste aos planos de saúde, né? Da rede suplementar, tem enfrentado grandes dificuldades na área. Principalmente depois da pandemia, né, Kaique? Porque o custo dos insumos aumentou muito. Então, e os recursos ainda são parcos diante disso. No SUS, isso é um pouco pior, porque a gente não tem reajuste de tabela SUS há muito mais de 20 anos. Então, os poucos reajustes e incentivos que são encaminhados aos hospitais do SUS ainda não são suficientes para fazer com que a gente consiga equiparar o gasto com aquilo que é recebido.
Entendi.
Diretora, o hospital é necessário, o hospital é preciso, a gente sabe, né, do atendimento, inclusive atende em várias cidades. Gostaria que a diretora falasse quantas cidades, e é importante, né, às vezes a gente escuta só notícias negativas e só ouve o lado negativo, mas a gente sabe da importância do hospital. Eu queria que a diretora explicasse quais são os serviços oferecidos, que a gente sabe que uma gama de serviços, inclusive tem anexo o Laboratório Central.
Isso. A Fundação, ela gere o Hospital Exaú Matos, a Fundação Pública de Saúde, a Clínica de Reabilitação Sebastião Castro, o Ambulatório de Saúde Mental, que fica lá no SEMAI, e a Residência Terapêutica, que é um componente da Rede de Saúde Mental do município. Em relação ao hospital, Mônica, o Exaú e o LACEN, a gente sabe que o LACEN atende não só as demandas da rede SUS de Vitória da Conquista, como também da região dos 11 municípios de Itapetinga e 19 de Vitória da Conquista em relação à saúde pública. Então, o Estado, ele tem uma parceria, um convênio com o LACEN municipal, para que a gente possa estar realizando esses exames de saúde pública. Em relação ao hospital, a gente atende em média 135 municípios do estado da Bahia e mais uns 120, 130 do país, né? Com a maior quantidade de atendimentos, pacientes de São Paulo e de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, a gente acredita que muita gente a gente atenda como munícipe de Vitória da Conquista, porque Muita gente de Minas, principalmente esse pessoal do norte de Minas, tem residências aqui em Vitória da Conquista, por ser uma cidade de um desenvolvimento maior e mais próxima deles do que as cidades de Minas Gerais.
Verdade. Ô Séries, em relação, como é que vocês estão hoje, a quantidade de médicos, de obstetras principalmente, né? Está suficiente? Como é que está a situação?
Olha, hoje a gente tem uma dificuldade de contratação de médicos obstetras. Nosso quadro hoje, a gente deveria ter 3 médicos plantonistas obstetras por dia, né, nas 24 horas. Então, não é a gente ter disponível para atendimento 3 profissionais nas 24 horas obstetras. Em alguns momentos, a gente tem tido uma certa dificuldade de contratação, né? Que aí entra a questão tanto de disponibilidade do profissional, de oferta do profissional na rede, né, para que eles possam fazer o contrato, porque nós temos um chamamento público em aberto para profissionais médicos obstetras e médicos pediatras, mas a gente tem alguns dias de escala que a gente só consegue ter 2 e mais os residentes, porque a gente não tem conseguido essa contratação.
Abre o edital, né? Tem um chamamento, eles passam e não vêm, ou muito, ou dá vazio?
Não, o chamamento ele fica aberto o ano inteiro. Então ele está o tempo todo aberto para a contratação dos profissionais. Então, quem quiser ser contratado, vai entregar a documentação e é feito o contrato, né? Mas não aparece. E aí a gente tem alguns problemas relacionados a isso, principalmente a essa mídia negativa, que muitos profissionais não querem se expor, né? E também em relação à oferta mesmo, por conta do valor que é possível que a gente pague para os plantões.
Que é o SUS que delimita isso, ou você já fala da prefeitura, no caso?
A gente delimita isso de acordo com nossa condição de pagamento, que é próximo ao valor de mercado, mas é abaixo de alguns lugares que fazem essas contratações também pelo SUS. Porque, por exemplo, o Estado ele consegue fazer uma oferta de um valor maior em algumas maternidades do Estado. Mas a gente, diante do valor do nosso contrato, a gente não consegue. Então, o valor que a gente... Hoje, a gente só recebe recurso do município, que aí tem a parte que é do governo federal, que é em torno de 8 milhões ano, 8 milhões e meio ano. E o restante, e a gente recebe R$890 mil, que é variável, que é do governo estadual, que a gente passou a receber a partir de maio. O restante todo é recurso municipal. Então, no ano, o município entra com mais ou menos uns 30 e poucos milhões no contrato atual.
Muito bem.
Que dá mais ou menos, em média, hoje daria em torno de 3 milhões e 900 para os Almatos. Porque esses outros, somando o total do nosso contrato hoje, dá 4 milhões e pouco mês.
Com relação ao bloco neonatal, cuida dos prematuros, a gente sabe da importância desse serviço do hospital lá para a nossa cidade, né? Que é tão carente, Séries.
Hoje a gente tem 10 leitos de UTI neonatal, 15 leitos de UTI de semi semi intensiva tradicional e a canguru, que são 4 leitos. Mônica, hoje, os leitos do Hospital Isalmato seriam, de acordo com os cálculos feitos por portaria ministerial, seriam suficientes para atendimento só do município de Vitória da Conquista. Mas a gente atende a uma região inteira. Então, hoje, o hospital de base, ele tem 10 leitos de UTI habilitados, neonatal, que junto com os nossos formam 20 leitos. Só que hoje o nosso seria para atendimento só do município de Vitória da Conquista.
E atende 185?
Atende em torno de 135 municípios. A gente recebe da região de Guanambi, de Tapetinga, de Jequié, da região da Chapada. A gente atende muito de todos os lugares.
Que é referência também, né?
A gente é um hospital é um hospital que se diz regional, mas que é mantido em sua maior parte do recurso pelo município de Vitória da Conquista.
Muito bem, e esse ponto que você está falando aí, a gente vai voltar nisso, pedir, a gente vai um intervalo aqui, vamos fazer um intervalo, depois a gente volta para falar sobre um possível aporte, né, do governo do estado. Recentemente o Rui Costa esteve aqui, mas o Jerônimo, e as conversas me parece que estão adiantadas aí, de criar até uma outra. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma e dois, fique aí que a gente já volta.
Sul do Oeste, agora.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Especialidades: oftalmologia, dermatologia, cirurgia, cardiologia, odontologia, oncologia, internamento 24 horas. Raio-X, ultrassom, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, Bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
A Econotrix quer premiar quem espalha energia boa. Quer economizar na conta de luz? O seu cadastro vai te render R$20 de crédito na hora. E cada novo cliente que você indicar e ativar o contrato, rende mais R$20 de crédito na sua fatura. E tem mais. Os três maiores indicadores vão levar até R$3.000 em prêmios. Não perca tempo. Participe até 31 de dezembro. Cadastre-se agora em econotrix.com.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 77414133397. Econotrix. Mais indicações, mais economia.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77-9812-9245.
Sabe aquele lugar que parece ter saído de um sonho? Onde o tempo desacelera e o silêncio acolhe? No chalé Bosque da Fortuna, você vive isso. Piscina privativa, vista para as montanhas e a sensação de estar longe do mundo, mas perto de quem ama. As reservas são limitadas. Garanta a sua e vive uma experiência inesquecível. Chalé Bosque da Fortuna, onde o amor vira memória. Reserve pelo Instagram, @chalébosquedafortuna ou em chalébosquedafortuna.com.br.
Total Frio, tudo para o seu negócio. Balcões, balanças, ventiladores, fogões, freezers, purificadores de água e muito mais. Na hora de empreender, Total Frio Padarias, bares, açougues, hotéis e supermercados. Temos os equipamentos que você precisa. Saiba mais em totalfrio.com.br. Fone Zap 77-3424-7101. Avenida Regis Pacheco e Avenida Crescêncio Silveira, Centro de Conquista.
Supermercado é o Rondelli, a dona de casa já conhece e confia. Rondelli, sempre o menor preço. No Rondelli você faz economia. Rondelli, as melhores ofertas, tudo para o seu lar. Rondelli Supermercados, pode comprovar.
No Sul do Oeste agora. A notícia com credibilidade.
Agora 1h05. A gente está de volta, estamos entrevistando a Séries Almeida, ela que é diretora do Hospital Esaú Matos. Séries, comentava aqui também nos bastidores em relação aos serviços, né, que o hospital se presta a atender, e muitas vezes acaba funcionando um pouco como pediatria, né? Muitas vezes o papai e a mamãe já fica logo desesperado ali, vamos para Esaú. Mas é preciso também ter esse entendimento que algumas coisas podem ser tratadas nos postos de saúde, né? Como é que é? Vocês têm muito fluxo assim de atendimentos que poderiam ser direcionados para outros locais?
Sim. Existe hoje a avaliação para atendimento nos prontos-socorros, eles utilizam um protocolo chamado Protocolo de Manchester, que é fichas verdes, azuis, laranja, vermelha, né? Então, a gente tem essas verdes e azuis, elas poderiam, em sua maioria, serem atendidas, sim, nas unidades básicas de saúde. Mas a gente sabe que os pais preferem levar para as portas de urgência. Fora isso, o município tem 4 unidades que são unidades de retaguarda, que funcionam até 10 da noite e que podem atender também essas demandas. Hoje mesmo eu estava conversando com a coordenadora da pediatria, doutora Daniela Aguilar, e ela falando para mim, Séries, só quem atende hoje fichas verdes e azuis é o pronto-socorro do Hospital Isaú Matos. E a gente faz em torno de 60 atendimentos por turno de crianças que poderiam estar sendo atendidas na atenção básica.
Esse turno de quantas horas?
É turno de 12 horas.
12 horas.
A gente tem 2 profissionais de plantão. Então, por cada um. Então, seria em torno de 240, mais ou menos, em média, 200 crianças dia, entendeu?
Imagine.
É. Uma demanda então, bem eles grande. Têm. É uma demanda muito grande. Então, eles não querem ficar atender essa demanda toda, porque é uma demanda excessiva.
Então, é uma.
Eles não querem, não. Eles, às vezes, demoram para atender, né? Porque a gente atende tudo que chega.
É, hoje, pelo que você está falando, né? Precisa de mais médicos, não é isso? Em relação ao
né?
Mas é isso, né? Em relação às promessas agora recém feitas pelo governador Jerônimo, inclusive o Rui Costa, né? Falou aí sobre ampliação, não é isso? Passa pra gente aqui, o que foi que de fato eles se comprometeram e como você avalia a possibilidade de concretização disso e há quanto tempo e qual a necessidade?
Olha, a prefeita, né, Sheila, já vem procurando o governo do estado desde o mês de março, que ela entrou em contato para ver essa possibilidade do governo do estado. A gente ainda não recebia esse recurso que a gente passou a receber em maio, que foi o Mãe Bahia, que é para todas as maternidades. É um incentivo pago pelo estado, que é para todas as maternidades. Nós não
estávamos
recebendo.
Pode falar o valor?
R$ 898 mil, que é variável. Para receber 898, a gente tem que cumprir alguns critérios,
certo,
que o estado impõe. Então, para isso, a gente tem que cumprir o que eles colocam lá no plano de trabalho. Então, ela procurou e, inicialmente, foi prometido a questão a possibilidade da gente estar mantendo um serviço que é de cirurgia de lábio palatino, ou de fenda palatina e lábio leporino, que hoje já é feito há muitos anos no Hospital Isaú Matos, mas que hoje a gente não estava em condição de dar continuidade. Então, eles pediram para queriam verificar essa possibilidade. Prometeram os equipamentos, eles mandaram alguns, realmente no mês de maio, outros ficaram pendentes. E então essa conversação vem desde lá. E o recurso que entrou foi esses 898 mil mês, que começou a entrar no mês de maio. Agora, dessa vez, a prefeita levou lá a equipe do ministro Rui Costa e mais a secretária novamente para uma visita ao hospital. E um secretário do ministério, que é o secretário de atenção especializada. Eles olharam o hospital e pediram uma celeridade na abertura do centro de parto normal, que é um centro de parto para atendimento a gestantes de risco habitual, que já está pronto há algum tempo, mas que não foi possível a abertura por falta de financiamento para o custeio, né? Existem os equipamentos, inclusive nessa doação que o estado fez lá atrás, no momento inicial, ele doou alguns equipamentos essa implantação do centro de parto. A gente já tinha outros equipamentos que foram doados pela FASA e com isso a gente hoje consegue equipar, mas falta o recurso do custeio. E aí o secretário se comprometeu a agilizar esse custeio a partir do momento que a gente cadastrasse a equipe. Como a gente já tem a equipe dentro da unidade, a gente fez o cadastro e está aguardando essa liberação posterior do ministério.
Desses 800... Não
tem a ver com os 800.
Não,
é um centro
outro,
de parto.
Tá.
Que são 5 leitos de parto que vai qualificar muito a assistência ao parto normal, sem risco.
Ah, tá. Isso é um outro aporte aí no caso. Mas esse já tem previsão ou é depender de todas as etapas?
Depende
aí, né?
dessa liberação do ministério, certo? Então eles querem agilizar, por quê? Porque como existe uma sobrecarga do Isaú hoje, Hoje o Isaú é a única porta de entrada de gestantes do SUS no município de Vitória da Conquista, né? Então, por isso eles queriam que isso que reduzisse essa demanda, porque muitas vezes, Kaique, o que acontece é que todas as enfermarias lá dentro estão cheias, lotadas. Ontem mesmo eu estive lá umas 5:30 da tarde, tinha 3 ou 4 leitos vagos. Ainda bem que cá na porta não estava cheio e lá dentro estava cheio de mulheres ainda para em trabalho de parto, mas cá fora a demanda não está grande, porque o que é que acontece? Quando enche a porta de entrada, a recepção de mulheres para parir, que o centro de parto está cheio, que é o pré-parto está cheio, e que lá dentro está cheio, a gente fica sem saber como girar isso.
Nossa.
Para poder receber as que estão do lado de fora.
São quantos partos mensais?
Em torno, a gente faz em torno de 400 a 500 partos mês.
Imagine,
né?
Aí.
De 400 a 500 partos mês. É em torno de 18 a 20 partos dia. Tem dias que a gente chega a fazer 25 partos.
Eita.
Então, assim, é muito. Então, com um centro de parto normal, isso iria desafogar essa porta de entrada, que é a do Isaú, porque na Entendi. Verdade ele é complementar, ele iria complementar a rede. Então eles prometeram isso, prometeram mais alguns equipamentos que a gente hoje tem necessidade no Isaú para mudar alguns, atualizar alguns protocolos e melhor atender essas gestantes, né? Então a gente tem algumas camas que são antigas, que a gente não consegue mais fazer manutenção porque não acha peça, que é as camas de parto, pré-parto e puerpério, a PPP. E prometeram a construção de uma nova maternidade para ser referência regional de alto risco. Por quê? Porque o Isaú hoje, o problema do Isaú hoje não é só a falta de dinheiro para manter toda a demanda que ele atende, mas também a estrutura física, que é muito antiga. Apesar de ter sido feita algumas adequações e ampliações ao longo do tempo desde que ela abriu, não, essas adequações e ampliações não são suficientes para atender a demanda com uma qualidade de assistência merecida ou devida. Então, eles acharam que seria melhor fazer essa construção, que seria cadastrar, liberar para cadastro para essas obras do PAC, construir essa nova maternidade naquela área que é do aeroporto, né?
Muito bem, isso aí deve...
E o Isaú ficar como referência de parto para risco habitual, né? Então, é uma proposta interessante, mas a gente sabe, a gente acha que é ótima, que vai melhorar bastante a assistência, não só no município, mas na região, mas a gente sabe que isso não é para rápido, não é rápido, entendeu? Então, a promessa de recurso rápido que a gente precisa, porque o Isaú gera um déficit mensal em torno de quase 600 mil reais hoje, com o dinheiro que o Estado está mandando, porque antes esse déficit era de quase 1,5 milhão, era em torno de 1,4 milhão.
Reduziu, mas ainda está
Reduziu, mas a gente ainda tem em torno de 600 mil. Sem considerar que os médicos querem aumento de salário, que a gente precisa melhorar esse valor para até conseguir contratar mais. Sem isso, hoje a gente já tem um déficit de quase 600 mil reais.
Séries, com relação àquela visita do governador, né, de Minas Gerais, Zema, ele esteve reunido aí com a prefeita, o Hospital Isaú Matos foi citado. Essa parceria, buscando uma futura parceria, isso foi para frente?
Não foi para frente, na verdade, não foi por falta de vontade, nem da prefeitura e nem do governador, mas por entraves na forma de como esse repasse seria feito para o município de Vitória da Conquista. Né?
Não tem como?
O Estado não viu como viabilizar isso junto ao governo de Minas Gerais, certo? E aí as negociações ainda estão em andamento, mas ainda não progrediram por conta disso.
Muito bem, Séries, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Não é fácil estar à frente do Isaú Matos, assim, você falou, começou tem pouco tempo, 10 meses, mas é um parabéns desafio, aí pelos 10 meses, pelo desafio, né? E que esperamos, né, que todas essas promessas do governo aí se concretizem e fique à vontade aí para falar mais alguma coisa que você julgue ser necessário. Sempre os microfones estão à disposição aqui para falar à comunidade.
Bom, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar podendo falar sobre o Isaú, né? Foi meu primeiro emprego, eu comecei no Isaú lá em 1998, então eu conheço o Isaú há muito tempo, apesar de ter ficado afastada de lá durante muitos anos. Eu voltei em 2018. As dificuldades realmente são grandes. A gente tem recebido ajuda de... a gente recebeu uma emenda parlamentar que foi articulada pelo vereador Diogo, né? Diogo Azevedo. Essas emendas com certeza nos ajudam. E a gente precisaria que mais políticos se manifestassem em torno disso.
Eu falo assim, apelo, né,
Sérgio? A gente precisa, inclusive alguns vereadores estiveram lá, conversaram comigo, eu coloquei a necessidade do Isaú para que a gente possa fazer melhorias importantes e urgentes. Mas até agora a gente não recebeu nenhum apoio nesse sentido dos políticos da cidade, né?
Você falou que os vereadores poderiam contribuir mais com as emendas, né?
Poderia sim.
Olha aí, vereadores, né?
A emenda do vereador Diogo Gomes, do deputado...
Diogo
foi de quanto?
De 1,5 milhão, e tem uma outra de 500 mil para entrar, que é de Leu.
Olha, o Valdenor falou que colocou uma emenda lá,
ele
algumas...
Que foram dos equipamentos que a gente recebeu do Estado.
Né? Zé Raimundo também?
Zé Raimundo, não.
Não.
Quem colocou foi Fabrício, que a gente recebeu uma ambulância, e o Givaldenor, que foram Tiago Correia, que a gente recebeu também algumas camas, alguns equipamentos. E de Valdenor a gente recebeu esses equipamentos que o Estado nos doou, foi a partir de uma indicação dele também.
Olha aí, então.
Olha a importância.
Ó, tá, vereador, vamos fazer um rankingzinho aqui, né? Vamos citar o nome dos vereadores que estão trazendo emenda para o Isaú, né,
Mônica? Vamos, a gente
É onde a cidade, a população de Conquista nasce, a maior parte, né, gente?
Como é?
É onde a maior parte da população de Conquista nasce.
Mas é verdade, então, olha, tem todo esse valor sentimental também.
E assim,
né?
A gente tem um compromisso de prestar conta no que foi usado o dinheiro da emenda, de ter transparência em relação a quanto for de recurso financeiro em dinheiro, né? A gente recebe também, Kaique e Mônica, muitos recursos, assim, muita ajuda das faculdades. A gente já recebe algumas coisas.
Importante.
As faculdades, os cursos técnicos que fazem estágio lá, a gente também recebe. Eles fazem doações, ajudam bastante a gente.
Muito bem. Tá bom, obrigado. Um abraço para você,
gente,
e até a próxima.
Obrigada a vocês. Até a próxima.
Valeu. 1h20. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem esporte, tem Léo Santos aí com plantão policial. Tem muita coisa hoje. Até as duas.
Na CUP FM. Sudoeste agora.